Parashá dessa semana é Parashat Devarim. Nós começamos com ela o quinto livro, Chumash Devarim. E Moshe Rabbeinu está aqui há 37 dias do seu falecimento. Quer dizer, todo o Chumash Devarim se trata e acontece ao longo de 37 dias. Ele está exatamente há 37 dias do seu falecimento. E Moshe convoca todo mundo. E ele começa a dar um discurso de despedida. Nesse discurso que começa na nossa paraxá, o Moshe começa a lembrar uma série de coisas. Primeiro, ele lembra a respeito dos acontecimentos ao longo do deserto, desde a saída do Egito, e também ao longo do Chumash Devarim, ele vai relembrar as mitzvot. Na nossa paraxá, basicamente, o Moshe Rabbeinu lembra o momento que eles começaram a viajar depois do recebimento da Torá, o que acontece com o pecado dos espiões, e que eles acabam tendo que dar voltas, e ele fala o trajeto até chegar onde eles estavam naquele momento, ou seja, tiveram que dar a volta em volta da terra de Seir, eles passaram perto de Moab, perto de Amon, não era para atacar esses povos, Hashem falou. Depois, finalmente, eles foram pedir licença para Sihon e Og deixarem, na verdade, para Sihon, para deixar eles passarem para dentro de Israel. E Sihon saíram para a guerra, eles conquistaram Sihon, nisso Og também saiu para a guerra, eles também conquistaram a terra de Og. E aí a Parashá termina contando o acordo que foi feito, que o Moshe deu essas terras, foram conquistadas de Sihon e Og, para as tribos de Reuven, Gad e metade de Menashe. E assim praticamente termina a nossa Parashá. Uma Parashá não muito curta, mas é tudo história que nós conhecemos bem do Chumash Bamidbar, tudo contado pelo Moshe agora para o povo numa ordem muito específica e na verdade chamando a atenção deles de todas as coisas que eles aprontaram no deserto. Esse Shabbat também é chamado Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, o nome da Haftarah que nós lemos nesse Shabbat, que começa com as palavras Chazon Yeshayahu ben Amoz, que é o primeiro capítulo do profeta Yeshayahu Isaías, onde ele está alertando o povo por ter abandonado Deus, por não estar nem aí com Deus, e pelos crimes cometidos, etc, etc, que vão acabar levando Deus nos livros à destruição do Beit HaMikdash, que é o que ele está advertindo. Nós lemos essa Haftarah antes de Tisha B'Av, por motivos mais do que óbvios. Nós estamos começando agora o Chumash Devarim, e Chumash Devarim é chamado também de Mishne Torah. O que quer dizer Mishne Torah? Mishne é da linguagem de segundo, segunda Torah, como se fosse, quer dizer uma repetição, Shinun Mishne, de segundo, não no sentido de ter uma segunda Torah, mas sim de uma repetição da Torah. E estudo, no final das contas, Mishnah, Mishnah é estudo. Então, um estudo, uma recapitulação de toda a Torah. É interessante que ao longo desse livro, como nós mencionamos antes, nós vemos tanto uma recapitulação histórica, que o Moshe recapitula o que aconteceu com eles no deserto, e chama a atenção de diversos pontos, e além disso ele repete a maioria das mitzvot. E essas mitzvot que são repetidas agora não são apenas repetidas. Tem chidushim, tem novidades que nós não sabíamos antes quando nós lemos sobre essas mitzvot no Chumash Vayikra, o Chumash Shemot. Aqui tem detalhes a mais que nós não conhecíamos. Aí você vai perguntar, por que isso? Por que que a Torá, quando falou sobre essas mitzvot antes, já não falou tudo? Por que que ela deixou algum detalhe para no Chumash Devarim, quando repetir novamente a respeito daquela mitzvah, complementar os detalhes que faltaram? Na realidade, aqui tem uma lição muito forte.
como a Torá inteira é interligada. Não existe dizer, até aqui eu aceito, a partir daqui eu não aceito. A Torá é uma coisa só. Tem mitzvot que estavam escritas no Chumash Vayikra, por exemplo, que não tem todos os detalhes. Chumash Dvarim vai aparecer o resto dos detalhes. Mas em Chumash Dvarim não aparecem todos os detalhes. Você precisa ir em Chumash Vayikra para ter os detalhes. Você precisa juntar as várias partes da Torá para ter um todo. A Torá, cada página da Torá está interligada com a próxima página. E a primeira está interligada com a última. E a segunda com a última. E a última com a primeira. E a antepenúltima com a primeira. Todas as páginas da Torá estão totalmente interligadas. Nós vemos isso até na forma de aprendizado de diversas leis. Quando nós estudamos no Talmud, por exemplo, existe o conceito de Gzerá Shavá. Gzerá Shavá, quando você tem uma palavra usada num assunto e esta mesma palavra é usada num outro assunto, existe uma comparação entre os dois assuntos. E você tem derivações alárgicas de um lado para o outro graças a essa palavra em comum que aparece nos dois assuntos. Mas são assuntos que às vezes não tem nada a ver um assunto com o outro. Você aprende leis daqui para lá e de lá para cá. Por quê? Porque a Torá, no final das contas, está totalmente interligada. Nós temos que entender que a Torá tem um lado físico. Cada mitzvah tem um lado de cumprir, um lado físico, mas por trás disso tem um lado espiritual da mitzvah. Então, por mais que o lado físico da mitzvah, eventualmente, não tenha nada a ver com o lado físico de uma outra mitzvah, são duas mitzvahs completamente diferentes. Mas no lado espiritual delas, elas têm uma proximidade muito grande. E por isso que é possível derivar uma lei daqui para lá e de lá para cá. Por mais que aqui você está falando de uma mitzvah em Pesach, e lá você está falando de uma mitzvah em Sukkot, tem uma coisa com a outra. Na fonte, na origem, na parte espiritual dessas mitzvot, elas têm pontos em comum. E por isso é possível comparar uma mitzvah à outra. E nós não podemos separar partes da Torá. Não, isso daqui eu entendo, mas isso daqui eu acho que não tem sentido. Tem aquela história famosa do aluno que estava estudando na Yeshivá. Ele estudou um Tosfot, o Yeshivá ensinou um Tosfot, um dos comentaristas da Gemará. Ensinou o Tosfot e o sujeito não gostou, não gostei. Então o sujeito tirou uma tesoura e começou a cortar aquele Tosfot. Aí o Rosh Yeshivá falou para ele: escuta, você não gostou desse Tosfot, o que eu posso fazer? Mas quando você está cortando esse Tosfot, quando você corta uma coisa de um lado da página, você está automaticamente cortando algo do outro lado da página também. Então, o que, que tem agora a culpa, o outro lado da página, que você está querendo arrancar o lado desse lado da página? Você está tirando esse Tosfot, o que, que o Tosfot que está no verso da página tem a ver com o peixe? Quer dizer, se uma pessoa tira uma parte da Torá, se uma pessoa ignora uma parte, se uma pessoa acha, essa parte aqui, eu não concordo, automaticamente a pessoa está discordando de toda a Torá. Porque toda a Torá está interligada. E se um ponto a pessoa acha que ele tem o direito de não concordar com Deus, então ele não está concordando com todo o resto que está interligado com isso. Por isso vem aqui a Torá e nos dá uma série de detalhes das mitzvot, independente, para demonstrar que a Torá inteira está interligada. Chumash Dvarim com o resto da Torá, o resto da Torá com o Chumash Dvarim, e assim sucessivamente, todos os livros da Torá estão totalmente interligados. Queria falar sobre um ponto que aparece no final da Parashá, muito interessante. A Torá conta sobre a guerra que teve contra Sihon, e depois a guerra que teve contra Og. Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan era um dos poucos gigantes que sobraram. Esse Og Melech HaBashan, a Torá conta, Vayomer Hashem Eilai, Moshe está contando, então Moshe diz, Deus falou para mim naquele momento, Altir alto, não tema, não tenha medo do Og, que vem a deixar na tati otovet kolamovet arzo, porque eu vou dar na sua mão o povo dele, a terra dele, e você vai fazer com ele igual você fez com Sihon, rei de Heshbon. Não tem problema, não vai acontecer nada, vocês vão vencer a guerra. E Urashi aqui traz as palavras dos nossos sábios. Por que que de repente Moshe tem medo do Og e não teve medo do Sihon? Por que que agora Deus tem que falar não tenha medo? Quer dizer que ele está com medo. Por que que ele está com medo do Og e do Sihon ele não teve medo? Explica Urashi quem é esse Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan é um sujeito que na época de Avraham Avinu está escrito Vayavo HaPalit, e veio o sobrevivente. O Og Melech HaBashan veio e contou para o Avraham que o Lot, seu sobrinho, foi sequestrado. Lá, Chumash Bereshit Parashat Lech Lechá, a Torá conta sobre a guerra que teve dos 4 e 5 reis, e nessa guerra o Lot foi sequestrado, levado para cativeiro. Quem veio contar para Avraham Avinu que Lot foi sequestrado? Og Melech HaBashan. E portanto, Moshe Rabbeinu aqui tinha medo. Og Melech HaBashan tinha um mérito especial. Um mérito que foi ele que informou a Abraham uma notícia. Ele tinha méritos. Se ele tem méritos, talvez eu não vou conseguir lutar contra ele. E aí Hashem falou para Moshe, não tenha medo. Por que não é para ter medo dele? A Gemara conta o seguinte, o Talmud conta a seguinte história no Tratado de Brachot. Finalzinho do Tratado de Brachot, na página 54b. A Gemara conta que... A Gemara está falando sobre Brachot. Sobre Brachot que se faz quando se vê determinadas coisas que aconteceram milagres na história do nosso povo. E a Gemara conta lá diversos pontos. Uma das coisas que a Gemara fala é quem vê a pedra que Og Melech HaBashan quis jogar em cima do povo de Israel para acabar com o povo de Israel, tem que fazer também a brachá. Agora, o Talmud conta o que foi que aconteceu. E o Talmud conta a seguinte história. Que o Og Melech HaBashan viu o povo de Israel chegando e ele falou, eu vou arrancar uma montanha, pegar uma montanha que tenha o tamanho de 3 parsaot, e eu vou atirar ela em cima do povo de Israel e matar todo mundo. O que aconteceu? Og foi, pegou essa montanha, colocou em cima da sua cabeça, e ele foi indo para atirar sobre o povo. O que Hashem fez? Hashem fez virem formigas ou gafanhotos, começaram a comer essa montanha e acabou fazendo um buraco, estava em cima da cabeça dele. E ela caiu até o pescoço do Og. Quando ela caiu no pescoço do Og, dava para tirar a montanha, só puxar ela para cima. Mas aí Hashem fez com que os dentes de Og Melech HaBashan crescessem, ficassem compridos e encravou. A montanha agora não conseguia mais sair. Tem os dois dentes desceram. Não dá para sair mais a montanha. E assim o Og, debaixo da própria montanha que ele quis jogar sobre o povo de Israel, ele morreu. Essa Gemara é um pouco estranha, aparentemente, o que aconteceu. É interessante que a Gemara primeiro fala quem vê a pedra que o Og foi jogar no povo de Israel. E depois a Gemara conta da montanha. De qualquer forma, nós sabemos que quando o Talmud traz determinadas histórias com medidas específicas e com exagero todo, na realidade o Talmud está querendo ensinar algo mais abstrato naquela história. O Ridá explica essa Gemara de uma forma muito interessante. Diz o Ridá o seguinte: Og Melech HaBashan viu o povo de Israel chegando. Ele quer acabar com eles. Agora, que mérito você tem para conseguir vencer esse povo que desde sair do Egito, de uma forma tão milagrosa, vem conseguindo passar por todos os lugares de forma milagrosa? Como é que você vai conseguir vencer eles? Aí o Og falou: opa, eu tenho um mérito. Eu dei uma informação extremamente importante para Avraham Avinu. Tanto é que Moshe Rabbeinu estava com medo desse mérito. Og Melachavashan tinha um mérito. Mérito qual era? Mérito que ele teve. Ele foi que deu uma notícia para Avraham. O Talmud, no Tratado de Psachim, nos diz que os patriarcas são comparados a três coisas. Graças à forma de expressão de linguagem deles, quando se referiram a Deus. Avraham Avinu, montanha, conforme ele diz lá, montanha de Deus. Yitzhak é comparado ao campo, o lugar onde ele rezou. Yaakov, a casa, bait. Assim diz o Talmud. Avraham Avinu é simbolizado pela montanha. Quando Og Melachavashan quis demonstrar: eu tenho méritos para vencer, quais são os meus méritos? Eu tenho o meu mérito, é a montanha, o Avraham. E essa montanha tem um tamanho de 3 parsaot, ou seja, eu vou conseguir engolir Avraham, Yitzhak e Yaakov, os 3. Agora, ele pegou essa montanha, ele queria jogar em cima do povo de Israel. Eu tenho esse mérito, e eu vou conseguir, por intermédio desse mérito, essa montanha, eu vou conseguir matar vocês. E aí? Moshe estava com medo, de fato ele tem um mérito. Mérito da montanha, Avraham. E agora? Como é que nós vamos conseguir sair dessa? Diz a Deus para Moshe: Altiralto, não tenha medo dele. Por que não ter medo? Ele tem afinal um mérito grande. Isso daí é a aparência. Quem viu, achou: olha, Olga, gente fina. Vem informar o Avraham que o sobrinho foi sequestrado, ele é bonzinho. Mas o Midrash nos conta que Deus sabe qual que é o pensamento do Og. E o pensamento do Og não era positivo. O Og pensou: se eu for falar para Avraham que o Lot foi sequestrado, eu tenho certeza que Avraham vai sair contra os reis lá para conseguir reaver o seu sobrinho Lot. Imagina se Avraham vai conseguir vencer uma batalha dessas. Avraham vai morrer na guerra. E a Sará vai ficar para mim, eu vou poder casar com a Sará, afinal a Sará é uma mulher muito bonita. Então o Og, na verdade, quando foi dar informação para Avraham, tinha segundas intenções. A intenção dele era que Avraham morresse e ele conseguisse ficar com a Sará. Agora, o Og está aqui com a montanha, quer dizer, ele acha que ele tem um mérito. E Hashem quer mostrar para ele que você acha que você tem um mérito, você acha que você tem um mérito de ter falado para a montanha, para Avraham, informação? Não! Você é um safado, você é um bandido. Na verdade, você queria matar o Avraham. Como Hashem indica isso nessa história que a Gemara conta? Por intermédio da montanha cair no seu pescoço e os dentes encravarem na montanha. Como se explica isso? Em primeiro lugar, uma expressão. Quando uma pessoa está cheia, você fala que está até o pescoço. Assim se fala em hebraico. Adatzavar, até o pescoço. Hashem quis mostrar: Og, você já passou dos limites. Os teus pecados já chegaram no pescoço. Por isso a montanha caiu no pescoço dele. Agora, os dentes, o que tem a ver? Os dentes têm a ver de uma forma incrível. O Talmud diz que o veneno da cobra se encontra entre os seus dentes. Assim diz o Talmud. O veneno da cobra se encontra entre os seus dentes. Quem é a cobra? Nahash. Nahash é cobra. Quem é a cobra? Cobra representa o Yetzer Hará, o Satan. A cobra, aquela cobra que lá na criação do mundo foi falar para Havá comer do fruto proibido. Conhecido na linguagem cabalística de Nahash HaKadmon, a primeira cobra. Essa é a cobra. Nahash é Satan. Nahash é a mesma coisa que Satan. Se você escrever Nahash... Nun, Het, Shin,
E embaixo da palavra Nahash escreve a palavra Satan. Sin tet nun. Então nós temos agora três letras com três letras. Uma em cima da outra. Se nós dividirmos agora as duas palavras e nós olharmos o que nós temos à direita, o que nós temos no centro e o que nós temos à esquerda, nós vamos ter do lado direito o Nun de Nahash e o Sin de Satan. Do lado esquerdo nós vamos ter o Sin, o Shin de Nahash e o Nun de Satan. São as mesmas letras que tem dos dois lados. Shinun, Shinun. Dos dois lados tem Shinun. O que é Shinun? Shen. Shen, dentes. Shen, Shinayim. Tem Shen de um lado, Shen do outro. E o que fica no meio? Het, tet. Que forma a palavra het, pecado. Ou seja, no meio dos dentes do Nahash, que é o Satan, no meio dos dentes da cobra, que é o Satan, de um lado tem um dente Shen, do outro lado tem outro dente Shen, e no meio tem o quê? O veneno. Quem é o veneno? Het, o pecado. Como diz o Talmud, não é o veneno da cobra que mata, e sim é o pecado que mata. Se uma pessoa não precisa morrer, ela não vai morrer com o veneno da cobra também. Então não é o veneno que mata, assim diz o Talmud. Quem mata é o pecado da pessoa. Então o veneno que está entre os dentes da cobra é o pecado. Por isso que aqui veio Deus e mostrou para o Og. Og, você pega a montanha na sua mão, você diz, olha, eu tenho Abraham na mão. Eu posso vencer o Abraham, porque eu fui contar para ele. Você foi contar para ele, mas era uma mitzvah que você foi fazer. Ah, não vem me contar. Deus sei que era, qual era a tua intenção. Tua intenção era reta, era pecado. Você queria matar o Abraham, você queria pegar a Sarah dele. Tua intenção era negativa. Por isso, os dentes dele, os dois dentes dele, assim está escrito, os dois dentes dele se esticaram um para um lado, outro para o outro lado, e não deixaram a montanha sair dele, e ele acabou morrendo dessa forma. Demonstrando que o Og achou que ele tinha um mérito na mão dele. A montanha, e por isso ele podia vencer o povo de Israel? Não! Ele tinha, era um pecado nas mãos dele. E esse pecado chegou já até o pescoço. Não dá mais, chega, já deu. E por isso a montanha caiu, alegoricamente falando, a montanha caiu no seu pescoço e os dentes, um de cada lado, prendeu essa montanha, demonstrando que no meio tem um grande pecador que não merece vencer o povo de Israel. E por isso, Moshe aqui, Deus falou para Moshe, não tenha medo dele. Na verdade, ele acha que ele tem mérito e você também está achando que ele tem mérito. Ele não tem mérito. O que ele de fato tem é um reto, é um pecado que não vai permitir ele vencer você.